E vamos ao CBN Saúde hoje, meu entrevistado, Júlio Palazzo. Ele é nutrólogo. Nós vamos fazer uma relação, pode parecer estranho para você. Diabetes, por exemplo, alimentação, tem a ver com depressão? A gente sabe que estamos no setembro amarelo, que a depressão é um fator, um pré-fator para aquilo que a gente quer combater em setembro, que é o suicídio. Júlio, doutor Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu agradeço novamente esse convite e eu acho interessante esse tema porque você consegue abordar a realidade de um tratamento médico hoje, né? Hoje você chega no consultório um paciente com um quadro depressivo, ansioso ou com alguma sensação ruim, né? E você tem que avaliar qual neurotransmissor está envolvido para saber qual será o tratamento adequado, porque para cada neurotransmissor existe um tratamento diferenciado. E interessante a questão, por exemplo, da obesidade, né? Dia 6 agora de setembro, na revista Nature, desse mês agora, ela lançou um artigo espetacular sobre um neurotransmissor chamado serotonina. Por que espetacular? Porque ele está demonstrando ali que esse neurotransmissor que gera a sensação, que controla o humor da gente, o bem-estar, o prazer, o nível de ansiedade, a questão até do medo, de uma sensação de angústia, né? O sono também, ele tem a produção dele de 95% no intestino e na Nature agora eles comprovaram também a produção dela nas células betas do pâncreas. Olha só, células pancreáticas produzem serotonina. E começou a ter uma relação direta então, entre obesidade e uma alteração da serotonina também, mediando a saciedade no cérebro humano. Então você conseguiu dessa forma, a partir nesse artigo do dia 6 de setembro agora, foi uma coisa assim bem interessante, com uma mudança do pensamento em relação a como você vai interpretar esse paciente agora. Ah, porque o cara tem obesidade e pode ter excesso de serotonina, vai ser um cara bacana? Não, às vezes ele pode ser um cara obeso e ter uma depressão embutida. Você entendeu? Então nós temos que avaliar, então começou a se avaliar o quê? Vamos dosar a serotonina pelo sangue. Que é mais interessante, você ter um exame que vai demonstrar como você vai agir, qual neurotransmissor está envolvido e qual remédio você vai poder utilizar.
Então aquela pessoa que comia, que a gente fala assim, a pessoa se alimenta muito para tentar combater a depressão, às vezes a pessoa deprimida come demais, algumas pessoas que estão num pico meio baixo, assim, resolvem comer muito. Isso não tem muito a ver agora.
Tem a ver o seguinte, que se existe esse neurotransmissor que dá a saciedade para nós, que é a serotonina, você tem que fazer o seguinte, se você está comendo muito, vamos dosar a serotonina para saber se esse é o caso, o problema dele. Então, deixou de ser aquele negócio, eu só falava de síndrome metabólica, síndrome plurimetabólica, com essa nova abordagem, você tem que também ter, opa, síndrome da serotonina. Abordar em cima da serotonina também, se esse metabolismo de compulsão alimentar não está relacionado a isso. E isso tem a ver diretamente com a depressão.
Aquela coisa da compensação com o alimento que as pessoas falam.
Exatamente, porque o cara vai buscar um alimento onde tem aquela substância chamada triptofano que vai produzir a serotonina em si. Então existe essa compensação alimentar para tentar produzir um neurotransmissor a fim de se sentir bem. Né? E é interessante que onde entra a depressão nisso? Em tudo, porque se 95% desse neurotransmissor é produzido no intestino, você tem que ter uma avaliação de como está sendo essa produção de serotonina para que você consiga dar um antidepressivo adequado a ele.
Agora, quando você fala de dopamina, por exemplo, a gente fala, vai fazer exercício, correr, a pessoa que está deprimida, também tem isso, tem essa...
Sim, mas aí a dopamina já é um outro neurotransmissor muito interessante, porque ele é produzido na suprarrenal, em cima dos rins, né, uma parte dela, e nessa glândula produz também a adrenalina, que gera ansiedade, angústia, taquicardia, suor nas mãos, pés, mãos com frios, formigamento na extremidade, formiga lábios e tal, só que produz aí a dopamina, que dá motivação para o ser humano. Os sintomas são semelhantes à depressão. Mas não é a depressão. Por exemplo, os sintomas são falta de motivação, fadiga, apatia, começa as coisas e não acaba, que é a procrastinação, perde prazer, baixa libido, problemas de sono, mudanças do humor, dá até desespero nas pessoas e também dificuldade na memória e na concentração. Isso é dopamina. Onde a pessoa começa, pô, mas espera um pouquinho, isso aqui é fadiga, é falta de concentração, às vezes uma sensação de desespero, cansaço, etc. É semelhante à depressão. Mas não é uma depressão. A depressão já tem uma sensação angustiosa muito grande, a pessoa já tem um isolamento social e emocional muito grande, um embotamento, né? Psicológico muito grande. Então, e como que você faz essa diferenciação? Por exame. No meu consultório eu faço por exame de sangue. Eu consigo detectar serotonina pelo sangue e dopamina pelo sangue. Então eu consigo a partir daí diferenciar, opa, pera um pouquinho. Se eu estou mexendo com um neurotransmissor chamado dopamina, se essa pessoa sente esses sintomas, a medicação tem que ser adequada a ela. Você entendeu? Que é um antidepressivo diferente.
porque hoje a gente generaliza antidepressivo, exatamente, serve para qualquer coisa,
é que,
mesmo.
É que 90% são chamados de recaptadores de serotonina. O que, que é isso? Vocês pegam a sobra da serotonina. Por exemplo, teve um outro estudo que eu li o mês passado, que onde existe um gene ligado a um antidepressivo chamado citalopram. Quer dizer, as pessoas que têm esse gene positivo, se usar o citalopram, resolve. Mas se usar o citalopram e não for daquele gene, ele vai piorar o quadro. Que é um recaptador de serotonina. Então, existe vários tipos de recaptadores de serotonina, que pegam a sobra da serotonina.
Por isso que muita gente toma um antidepressivo e fala assim, ah, isso não resolve para mim.
É, ou às vezes toma um, aí muda para outro, aí aumenta a dose e vai mudando, entendeu? E por quê? São chamados, esses recaptadores de serotonina, cada um age em um tipo de receptor no cérebro, que não são todos iguais. Então, consequentemente, você usa um e vai trocando por outro, e mas sem ter, na verdade, talvez um exame que demonstra isso. Talvez porque testes genéticos ainda estão muito caros, né, para nós aqui. Mas você consegue, por exemplo, pegar o sangue e ter uma indiretamente serotonina e dopamina, você já consegue cercar aí basicamente a questão de pessoas que estão com esse problema individualizados, né?
Agora, quando a gente fala de personalizar um pouco o diagnóstico, você conseguir detectar na pessoa o que ela realmente tem. Porque você tem muitas pessoas que são predispostas à depressão.
Sim.
Né? E quase sempre são pessoas que tratam isso como uma questão exclusivamente psicológica.
Uhum.
Agora, existe uma questão, pelo que o senhor coloca, que é uma questão químico-biológica também.
Sim, claro. Vamos lá. Posso dar um exemplo bem interessante? Olha a correlação, tenta acompanhar o raciocínio. Pô, esse hormônio chamado serotonina, 95% é produzido no intestino. Existe uma doença do intestino que está muito em moda agora, que é o glúten, que é a doença celíaca. Falam muito da intolerância ao glúten hoje e tal. Por que falam muito? Porque só em 2010 saiu o diagnóstico pelo sangue. Até então o diagnóstico era por biópsias, poucas pessoas faziam. Então vamos lá, a doença do glúten, a doença celíaca, é uma doença do intestino. Aí você pega uma pessoa que tem a doença do intestino, que é a doença celíaca, e ela tem um caráter depressivo, ansioso, se for criança tem uma hiperatividade, uma agitação, e você vai dosar a serotonina dela, está alterada. Por quê? Se no intestino é produzida a serotonina, o cara tem uma doença do intestino, automaticamente essa má absorção de nutrientes causada pela doença faz com que você não produza adequadamente aquele tipo de neurotransmissor. E vai gerar o sintoma dele, da depressão, da ansiedade e assim por diante.
Mas aí você tem que mapear a pessoa.
Exatamente.
Porque pode acontecer em você, pode não acontecer comigo.
Sim.
Agora tem uma questão que a gente estava conversando aqui, que é a questão do diabético.
Uhum.
O diabético está mais disposto à depressão do que outras pessoas? A diabetes pode ser uma situação já de predisposição da pessoa a entrar em depressão por falta de algum tipo de substância?
Pois é, interessante, porque esse estudo foi fantástico. Eu falo que é fantástico porque realmente é uma novidade. As células beta do pâncreas produzem insulina. As células beta do pâncreas produzem serotonina também. Essa dosagem de serotonina que foi diagnosticada através de comprovação científica, né, você consegue identificar uma relação intrínseca e muito íntima entre o diabético e essa sensação de saciedade, que é negócio, olha, que você gosta de doce ou de salgado? Eu gosto de doce, mas o cara é diabético e quer comer doce, você entendeu? Então você começa e tem aquela ansiedade, aquela sensação de necessidade de se alimentar por um alimento que ele sabe que é proibitivo para ele, né? Mas aí entra o quê? Esse caráter da serotonina que vai dar saciedade, que vai dar tranquilidade, que vai dar o bem-estar, né? Que ele não consegue ter. Então é essa relação íntima que agora vai dar uma mudança na abordagem médica em cima disso.
Aí muda o tratamento.
Muda o tratamento.
Qual seria então esse tratamento? Porque a gente como diabético tem um padrãozão de tratamento.
Porque você vai ter aquela correlação, olha, existe a resistência à insulina, tem que tomar uma metformina, etc. Tudo bem, beleza, mas espera aí. Se tem um fator intrínseco diretamente que essas células produzem serotonina, que vai dar a sensação de saciedade, opa, vamos dosar a serotonina para dar mais saciedade para essa pessoa não ter necessidade de comer aqueles alimentos que ele não pode comer. Você entendeu?
Entendi.
Então, quer dizer, ficou uma coisa assim, mais assim, você consegue, vai cercando o diagnóstico a fim de promover para esse paciente o melhor tratamento.
Ou seja, ele fica com um sentimento de saciedade, ao mesmo tempo ele não vai procurar o alimento, ao mesmo tempo ele não corre mais riscos de aumentar o problema dele.
Exatamente.
Você pode reduzir, inclusive, medicamentos que ele tome.
Aliás, esse é o parâmetro principal da situação, né? Porque, por exemplo, olha só como que muitas pessoas tomam medicamento de forma até inadequada, né? Você pega um cara que toma um remédio para diabetes, por exemplo, que é a metformina. Pô, o que que faz a metformina? Ela diminui a chamada resistência à insulina. O cara produz insulina, mas ela não consegue tirar o açúcar do sangue. Tem uma resistência nas células. Bom, existe um anticorpo contra a insulina. Se esse cara tiver receptor de anticorpo, a metformina funciona. Se não tiver, ela pode não funcionar. Mas como é que você sabe disso? Tem um exame.
Tem que fazer exame.
Tem que fazer exame. Tem um exame e fala, olha, anticorpo, antireceptor de insulina. Aí você tem a certeza que a medicação está correta. Mas poucas pessoas fazem isso.
Estou conversando com o Júlio Palazzo. Nós estamos falando sobre a depressão de certa forma, mas principalmente entendendo ela, com base assim, nos neurotransmissores, serotonina e dopamina são os nossos temas. Daqui a pouco a gente volta sobre tratamento. A gente estava conversando sobre redução de medicamento, fazer exames, mapear a pessoa para dar medicamento de forma adequada, ou pelo menos para tratar de forma adequada. Esse vai ser o nosso foco no nosso próximo bloco.